Então nós estávamos no começo de Parashat Yitro. Nós vimos semana passada bastante coisa sobre Yitro. Vamos seguir mais um pouquinho. Um trecho que a gente já leu meio rápido. E tentar ver alguns detalhes sobre isso. Então primeiro Yitro tinha ouvido falar do que estava acontecendo. Ele resolveu vir se juntar. E ele trouxe junto com ele a Tziporá, a esposa do Moshe, e os dois filhos, cujo nome é o Gershom e o Eliezer. E o Yitro chegou até o deserto, no monte de Hashem, quer dizer, no monte Sinai. E aí ele mandou avisar ao Moshe que eu, teu sogro, estou chegando aqui com a tua esposa e com os teus filhos. Como nós vimos que o Yitro está vindo do outro lado, lado oposto que eles estão vindo. Então o povo de Israel está em Refidim para ir para o monte de Hashem. O Yitro está vindo do lado oposto de Midian, que é mais perto do monte de Hashem, monte Sinai. Então ele primeiro passou pelo monte Sinai e ele mandou avisar lá na frente que estou chegando. Vayetze Moshe likrat chotenó. E o Moshe saiu para receber o seu sogro. Vayishtachu vayishaklo. Ele se curvou e beijou. Vayishalu ish lere'ehu leshalom. E perguntou o homem para o seu colega pela sua paz. Vayabou ha'ohela. Eles entraram na tenda. E nossos sábios no Midrash perguntam: quem é o homem que é o amigo? Perguntou o homem ao seu amigo pela paz. Quem é o homem que é o amigo? E dizem nossos sábios que Ish é Moshe. O homem é Moshe. Porque tem um versículo na Torá que chama Moshe Veha Ish Moshe. O homem Moshe. Então, o Moshe perguntou para o seu colega, o seu sogro, pela sua paz. Vai saber Moshe lechotenó. E o Moshe contou para o seu sogro et kol asher asa Hashem lefaró Mitzray. Tudo aquilo que fez Deus para o faraó e para o Egito. Alodot Israel. Pelo povo de Israel. Et kol hatelá asher mitzatam baderech leatzilam Hashem. Todas as aventuras, as peripécias que eles passaram e que encontraram com eles, todas as dificuldades que eles encontraram pelo caminho, e Deus salvou-os. Eles tiveram um monte de dificuldades. Foi falta de comidas, foi falta de água, foi Amalek, foi o mar. Vayichad Yitro. E o Yitro ficou Vayichad. O que é Vayichad? Tem dois significados essa palavra. Vayichad é da palavra Chedvá. Chedvá é alegria. O Yitro ficou contente. Com o quê? Alkol HaTová Asher Asah Hashem LeYisrael. Com toda a bondade que Deus fez com Israel. Asher Hitzilo Miyad Mitzrayim. Que salvou-o das mãos do Egito. Então o Yitro ficou contente. Mas nossos sábios dizem que também Vayichad vem da palavra Hidudim. Hidudim significa afiado. No caso aqui, significa que o Yitro ficou arrepiado. Quer dizer, ele ficou por um lado contente que o povo de Israel foi salvo, mas por outro lado ele ficou arrepiado. Arrepiado com o quê? Arrepiado com o que aconteceu com os egípcios. E daqui nossos sábios aprendem e dizem: Giora adassara darei lotiv ze aramá beapei. Linguagem aramaica da Gumará. Que um convertido até a décima geração não despreze um não-judeu perante ele. Quer dizer, por mais que ele hoje faz parte do povo, ele ainda assim tem um resquício de ligação com as suas origens. Então, se você despreza, se você, ou no caso aqui, ele ouviu falar o que aconteceu com os egípcios, por mais que, imagina, antissemitismo, eles estavam querendo acabar com os judeus, imagina o que eles quiseram fazer com os judeus, o que eles fizeram com os judeus, finalmente Deus se vingou deles. Mesmo assim, o Yitro estava um pouco dolorido lá no fundo com a dor dos egípcios. Também diz o Midrash que Vayihad é de Had. Had é afiado. Afiado significa que o Itró se converteu aqui definitivamente, fazendo Brit Milá. Sim? Se converteu completamente ao judaísmo aqui. Uma ótima pergunta, quantos anos tinha o Itró? Jovem não era, nem um pouco. Ele era bem velho, mas eu não sei te dizer a idade, é uma ótima pergunta. O Itró tem pelo menos, ele já era conselheiro do faraó quando os judeus estavam escravizados. Então, você está falando de coisa de... Quando Moshe nasceu, o Itró já tinha ido embora do Egito. Então, se ele, o Moshe tem 80 anos, o Itró tinha mais de 100, fácil. A trajetória do Itró é incrível, daqui a pouco a gente vai até comentar algumas coisas. Vamos ver daqui a pouco uns detalhes interessantes sobre o que ele achava da trajetória dele. Nossos sábios aqui comentam que o Itró ficou muito impressionado, até ele está falando aqui, que ele ficou contente com toda a bondade que Deus fez, que Deus salvou eles das mãos do Egito. Por quê? Porque até hoje, um escravo jamais fugiu do Egito, porque era uma terra fechada para a saída, e como nós já vimos, eles rebaixavam as pessoas a um nível tal que as pessoas nem pensavam em liberdade. E aqui saíram 600 mil pessoas adultas, mais as crianças, mais as mulheres. Então Itró ficou muito impressionado com isso, que Hashem de fato fez algo grandioso, que nunca um escravo saiu do Egito. Aqui saíram milhares. Também é interessante a linguagem que está no singular, que o Itró ficou contente com toda a bondade que Deus fez com Israel, que salvou o das mãos do Egito. Então salvou o, dá para se dizer que está se falando do povo de Israel, é singular, o povo. Mas interessante que consta também nos livros que está falando também do próprio Itró, que o Itró era conselheiro do faraó. E quando começaram a falar em matar as crianças, o Itró não aceitou isso. Então o Itró foi contra isso e ele fugiu. O Iov, o Jó, ficou em silêncio, ele depois acabou sofrendo. E o Bilam foi a favor disso, por isso depois ele inclusive foi morto. Ele foi morto pelos judeus depois saindo do Egito, mas... O Itró agora, de repente, olha para trás e vê que coisa boa foi que eu fugi de lá. Deus me salvou também, Asher Hitzilom Yad Mitzrayim, que Deus salvou o do Egito, está se referindo também ao próprio Itró. O Itró agora se deu conta que, de fato, depois o decreto ficou pesado lá. Imagina se eu tivesse contrariado e ficasse no Egito, eu seria o próximo a ser morto. Então foi bom que eu escapei do Egito, e assim eu não fui morto, eu fui salvo. Vayomer Itró, disse Itró, Baruch Hashem, fonte das bênçãos é Deus, Asher Hitzil Etchem Yad Mitzrayim Umiyad Paró, que salvou vocês das mãos do Egito e das mãos do faraó. O Egito é difícil, o faraó mais ainda, e vocês foram salvos de ambos. Que Deus salvou vocês debaixo das mãos egípcias, de todo o trabalho e da opressão que vocês tinham. Atayadati, agora eu sei, que Gadol Hashem Mikol HaElokim. Agora eu sei que Deus é o maior Deus de todos, todas as forças. Que Vadavar Asher Zadu Aleihem. Pois com aquilo que eles fizeram proposital contra vocês, e Zadu vem da linguagem Vayazed Nazid, está escrito lá no... quando Jacó fez as lentilhas, estava cozinhando as lentilhas, que Esav apareceu, Vayazed é cozinhar. Então Asher Zadu Aleihem quer dizer que com que eles cozinharam veio sobre eles. Nossos sábios falam a expressão Bikberasher Bishluba Nitbashlu. Na panela que eles cozinharam, eles foram cozidos. Ou seja, o que impressionou bastante aqui o Yitro foi que a forma que Deus puniu os egípcios não foi só uma punição jogada. Deus podia fazer explodir o Egito e acabou. Não, ele não fez assim. Ele foi fazendo tudo recíproco. Tudo o que eles faziam com os judeus aconteceu com eles exatamente no mesmo, na mesma medida. Então, eles, por exemplo, mataram os judeus e usaram sangue das crianças. Então, praga de sangue. Eles faziam os judeus terem que caçar e brincar e fazer coisas para eles com um monte de insetos e vermes e coisas nojentas, vieram as rãs para cima deles. E assim por diante. Tudo foi recíproco ao que eles faziam com os judeus. E até o fim de tudo, o grande auge, eles mataram as crianças jogando elas na água. O que aconteceu com eles foi, e todos eles foram afogados agora no mar. Então, quando o Yitro viu tudo isso, ele diz: agora eu vejo que Deus é o mais poderoso de todos. Para mim já estava, eu já conhecia Deus, mas agora está muito claro para mim que tudo que vocês passaram no Egito, eles foram punidos exatamente daquela forma. Vayikach Yitro e foi? Tá quente? Aqui também tá. É. Vayikach Yitro Choten Moshe e o Yitro, sogro do Moshe, pegou olá os vachim lelokim, pegou oferendas para Deus, vai avô Aharon vechol ziknei Israel lechol lechem im chotel Moshe lifnei Elokim, e veio Aharon e todos os anciões de Israel para comer pão junto com o sogro do Moshe perante Deus. Quer dizer, o Yitro ofereceu umas oferendas, parte olá, que é totalmente consumida, parte zevachim, que são shlamim, que é uma oferenda que os donos também comem. Então ele fez um churrascão para todo mundo. E vieram lá participar o Aharon e os anciões de Israel. Cadê o Moshe? Está escrito que veio o Aharon e os anciões de Israel comer junto com o sogro do Moshe. E o Moshe onde é que está? Diz o Midrash que o Moshe estava servindo eles. O Moshe, que era o líder do povo, virou garçom. Ele não quis sentar junto com todo mundo, citar o sogro lá. Ele queria servir ele. Então ele ficou o tempo todo servindo todos eles. Então você vê aqui a honra que o Moshe dava para o seu sogro. E um detalhe muito curioso é que a partir daqui não aparece mais o nome do Yitro. A partir daqui, essa refeição que ele está fazendo, que já está chamando ele de Choten Moshe, o sogro do Moshe, A partir daqui, a Torá vai falar mais um pouco sobre ele. E a Torá chama o tempo todo sogro do Moshe. Não fala mais o nome dele. Dizem nossos mestres que quando Itró chegou, ele no começo achou que ele é uma pessoa grande. Ele fez uma grande coisa. Imagina, eu era uma pessoa grande no meu país, uma pessoa importante no meu país. E não só que eu reconheci Deus, ainda larguei tudo que eu tinha lá para vir aqui para me converter, para fazer parte desse povo. Sou uma grande pessoa. Mas quando ele chegou aqui, começou a ouvir tudo que o Moshe contou para ele, e começou a viver com eles esses primeiros momentos, e descobriu que a grandeza que ele tinha era nada. Quem é grande mesmo são esses. Esse povo é que é grande. Que eles viveram no Egito, e lá eles se afastaram de relações ilícitas, e eles não trocaram seus nomes, e eles não se mesclaram com o povo egípcio. E todas as demais virtudes que eles tinham, de repente o Itró olhou para si e pensou: eu sou pequenininho aqui. Se eu já tenho alguma honra, eu sou o sogro do Moshe. Então por isso, a partir daqui, a Torá chama o Itró só de Hoten Moshe, sogro de Moshe, mostrando que de repente ele percebeu que ele não é algo tão grande assim. Ele é grande, mas que eles são muito maiores do que ele, pelo que eles passaram. A Torá fala que o homem cumprimentou o amigo. E nossos sábios dizem que esse homem é o Moshe. Haish Moshe, o homem Moshe é o Moshe. O Moshe era humilde. Não está escrito aqui o Ish, é o Moshe. Então por que a Torá não fala de uma vez Moshe? Por que ficar falando em dicas? Ah, uma vez, Moshe cumprimentou seu sogro. O Rav Moshe Kamenetsky sugere que a Torá está nos dando uma grande lição aqui. Esse genro aqui é o grande Moshe Rabbeinu. Por que ele se rebaixa aqui? Ele é o chefe do povo, é o líder. Então, qualquer um que tem para vir, que venha até ele. Ele sai, ele vai atrás, sai, vai em direção a fora do acampamento para receber o seu sogro, toda essa honraria. Por que ele se rebaixa de certa forma? A Torá vem e te diz. Porque ele era um ish, ele era um homem. Como se diz num bom yiddish, ele era um mensch. Ele era um mente, por isso ele saiu para receber o seu sogro. E ele deu a honra que ele sentia que era necessário dar para o seu sogro. Não interessa agora qual é o meu posto, qual é a minha importância, qual é o meu estado. Não interessa. Eu tenho que... O mínimo de educação precisa ter. O Moshe aqui, ele quis receber o seu sogro, entendeu? Se é necessário ter uma dignidade e ser cordial com alguém que está chegando, esquece agora se eu sou importante ou não sou. Vamos lá. E a Torá está te ensinando justamente que não precisa ser um Moshe para fazer uma coisa dessas. Precisa ser um mente. Uma pessoa que é gente vai dar a honra que tem que dar para quem tem que dar. O Rav Gifter comenta isso até sobre Noach. Que a Torá fala que o Noach era um ish tzadik tamim. Ele era um homem tzadik e íntegro. Diz o Rav Gifter que, em primeiro lugar, para ele poder chegar a ser um tzadik e para poder chegar a ser uma pessoa íntegra, a Torá fala primeiro que ele era um ish, ele era um homem. Primeiro tem que ter o básico, ser um mente. Depois que é um match, ele pode chegar a coisas maiores. Sem ser match, não dá para chegar a lugar nenhum. Então, justamente, a Torá está te mostrando que não é que o Moshe aqui era um líder, era um professor, ele era especial por isso. Que... Não. Ele era mente. Só por isso. Qualquer um pode chegar a ser isso. Não precisa ser alguém tão grandioso, não precisa ser alguém tão espiritualizado, nada disso. Basta ser mente. O Rav Kamenetsky conta que uma pessoa da família dele, o Rav Tzvi Kamenetsky, uma vez estava tentando falar com um amigo que estava hospedado no Caribbean Hotel em Miami Beach. E ele ligou e pelo jeito a pessoa não estava. Então ele pediu para a telefonista lá do hotel se pode deixar recado. Sim, por favor. Ele falou, então por favor avisa que o Rabino Kamenetsky ligou para ele. Aí essa moça que estava atendendo, não era mais tão moça, era uma pessoa de mais idade, ele disse que parecia ser uma daquelas mulheres negras americanas, assim, já de mais idade. Ela falou, peraí, Rabino Kamenetsky, por algum acaso você é parente do famoso Rabino Kamenetsky? Então ele disse sim, ele era meu avô. Então essa mulher falou, uau, teu avô? Você não sabe que amigo que esse Rabino foi meu. E ela explicou que o Rav Kamenetsky, quando ia nesse hotel, ela disse que ele costumava dar uma aula de Bíblia de manhã cedo. Primeira coisa que ele fazia, ele descia do quarto, passava aqui na portaria e falava para mim, bom dia. E depois ele ia dar aula. E quando ele terminava a aula, ele passava de novo aqui na frente e falava para mim que você tenha um bom dia. Ela falou, sabe, o Rabino Kamenetsky, que ele era um grande rabino. Mas eu preciso te dizer que, antes de mais nada, ele era um grande homem. Então, Rav Kamenetsky que diz, é justamente essa a lição. Tem que ser mente. O mínimo, cumprimentar, ser educado, polido. E por isso a Torá está nos ensinando que o Moshe saiu para cumprimentar o seu sogro. É sim, porque ele era um ish. Simplesmente porque ele era um homem. Quando está escrito na sequência que o Yitro falou Baruch Hashem, falou aqui que Deus seja abençoado, ou que Deus é a fonte das bênçãos, que salvou vocês das mãos do Egito e das mãos do Faraó. Nossos sábios aprendem daqui que uma pessoa... Uma pessoa que vê o lugar onde aconteceu um milagre para os nossos antepassados deve fazer uma brachá para Hashem. Assim como aqui o Yitro está fazendo uma brachá pela salvação de vocês, ele está dizendo Baruch Hashem. Está louvando Deus pela salvação que Deus trouxe a vocês. E da mesma forma, então, dizem nossos mestres, e existe uma brachá, que se faz quando a pessoa vê um lugar onde aconteceu um milagre para os nossos pais, nossos antepassados. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu b'makom hazeh. Que Deus fez milagres para os nossos pais nesse lugar. Se a pessoa vê o lugar onde o povo atravessou o mar, desde que se saiba onde é exatamente o lugar. Se a pessoa vê, tem gente que fala que se a pessoa vê todo o mar vermelho, um ponto bem alto, que ele vê toda a costa, tenho certeza que ele está vendo o ponto que eles atravessaram, então já dá para fazer a brachá. E assim por diante, em todos os lugares onde eles atravessaram o Rio Jordão, onde o Og Melech HaBashan quis jogar uma pedrona em cima do povo de Israel, onde teve a guerra de Amalek, e assim por diante. São lugares que pode se fazer essa brachá, agradecendo a Hashem pelos milagres feitos aos nossos antepassados. E da mesma forma, existe a brachá que a própria pessoa deve fazer num lugar onde ele passou por um milagre. como por exemplo nós vimos sobre o Yosef. O Yosef, quando foi enterrar o pai, passou do lado do poço onde ele foi jogado, que tinham cobras e escorpiões, ele saiu vivo de lá. Ele parou do lado do poço e fez a brachá. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa li nes b'makom hazeh. Que Deus me fez um milagre nesse lugar. She'asa li nes, quer dizer, quando é para mim, né? She'asa li nes b'makom hazeh, ou she'asa la avoteinu nes b'makom hazeh. E tem também a brachá que se faz, quer dizer assim, quando é uma coisa que foi do povo inteiro, dessas coisas grandiosas do povo inteiro, então todo mundo faz essa brachá. Todos nós somos descendentes de alguém que passou por isso. Quando acontece um milagre para alguém específico, aquele alguém quando passa naquele lugar tem que fazer a brachá a cada 30 dias. Só depois de 30 dias faz de novo a brachá naquele lugar. E no caso de descendentes de uma pessoa que teve um milagre, então filho e neto fazem a brachá sempre.
Filho e neto?
É. Quer dizer, filho e neto de alguém que aconteceu um milagre em determinado lugar, alguém que, sei lá, escapou do holocausto num específico lugar, que aconteceu um milagre para ele, que ele foi salvo, a vida dele foi salva naquele lugar. Então quando o filho ou o neto vão visitar aquele lugar, devem fazer essa brachá. Só que aí vai falar que Deus fez um milagre para o meu pai, ou vai falar que Deus fez um milagre para o meu avô.
Então, todos os
se tem um lugar que aconteceu um milagre específico, sim. Sim, mas a brachá é feita sobre o lugar. Então tem que ter um lugar. Se não tem um lugar, foi um milagre atrás de milagre, quer dizer, foi todo um conjunto de milagres, não tem onde fazer essa brachá. Aí nesse caso, não tem a brachá. A brachá é sobre o lugar, que a pessoa quando passa no lugar, vê o lugar e mexe com ele. Aqui aconteceu um milagre que nós faz. E a partir do bisneto, só faz essa brachá se a pessoa nasceu depois do milagre ter acontecido. Quer dizer, ele não existiria se não tivesse um milagre, em outras palavras, né? Tem, por exemplo, eu tenho essa brachá para fazer sempre, que o meu avô, de abençoada memória, foi atropelado uma vez aqui em Israel, há 9 anos atrás, acho que faz 9 anos. Ele foi atropelado perto da casa dele, e foi um milagre incrível, porque o vidro do carro estava todo estilhaçado no lugar onde a cabeça dele bateu. E graças a Deus não aconteceu nada com ele. Ele foi para o hospital, fizeram 1000 exames e graças a bom Deus ainda viveu mais alguns anos. Então toda vez que se passa naquele lugar, tanto meu pai quando... Quer dizer, meu avô quando passava lá, ele passava lá sempre, né? Mas cada 30 dias ele fazia brachá. E no caso, quando meu pai vai para lá, ou quando eu ia para lá, quando vou para lá, que hoje em dia já é mais raro que outra cidade, mas quando a gente passa naquele lugar, a gente faz a brachá. Para o carro, olha para o lugar e faz a brachá agradecendo pelo milagre. Sim, posso passar. Geralmente tem no Sidurim, mas eu tenho que dar uma olhada onde que aparece no Sidur, mas... Em Hanukkah é um pouco diferente, né? Você tem razão. A brachá que se fala em Hanukkah, em Purim, antes da leitura da Megillah e quando se acende as velas, é muito parecida. Mas lá é sobre o tempo. A gente agradece que Deus fez milagre para os nossos pais nesses dias. No caso aqui, é sobre o lugar. E é só sobre o lugar que se faz para milagres, demais milagres fora Hanukkah e Purim. Não, você não é obrigado a passar e não é obrigado a fazer a brachá. Se você passa no lugar, você faz a brachá. Exatamente. De novo? Não, só dá para fazer abrahá se você está naquele lugar. Só quando passa pelo lugar. Eu dei um exemplo, tá? Vamos supor que tem tantas histórias malucas, que o cara justo naquele lugar veio alguém e ele estava quase, o oficial lá nazista ia dar um tiro nele, e aí de repente alguém veio, puxou ele, enfiou ele dentro de um caminhão de lixo, não sei como, ele escapou. Então se você passa nesse lugar, você vai fazer abrahá. Sim, mas, quer dizer, se alguém escapou, por exemplo, de um dos campos de concentração, também de uma forma milagrosa, se você vai visitar o lugar do campo, você pode fazer abrahá. Mas todos os outros casos que, sei lá, a pessoa passou a guerra e foi indo e blá, 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 então não tem um lugar específico que aconteceu um milagre. Então nesse caso não dá, você não tem um lugar que você vai olhar e vai se emocionar que aqui aconteceu a salvação, entendeu? Esse é o... Por exemplo, é. Mas aí, então, na marcha da vida, eventualmente até pode até ser, não sei, depende da história de cada um. Se o cara é descendente de fato de alguém que estava na marcha da morte e foi salvo justo num lugar específico, que ele sabe qual é o lugar, porque é cumprido lá, então ele pode fazer abrahá naquele lugar. Mas eu dei só como exemplo o holocausto, mas vale para qualquer outro milagre, não precisa ser, você vê, um atropelamento ou qualquer outra coisa que seja. É lógico que uma pessoa que foi salva de alguma coisa faz também um dia festivo no dia que ele foi salvo. E isso também é digno que os filhos festejem naquela data como agradecimento a Hashem. Então vai fazer uma refeição bonita e louvar a Hashem na refeição, agradecendo pelo milagre. Mas aí não tem uma brachá, mas tem louvores. Da mesma forma, um milagre que acontece para o mestre da pessoa, o rabino da pessoa também, ele pode fazer a brachá louvando pelo milagre que aconteceu para o seu mestre. Logicamente que isso só em casos de milagres que estão fora totalmente da natureza. Se são coisas que aconteceram das, entre aspas, coincidências naturais, que são, não deixa de ser um milagre, mas é uma coisa, um milagre mais simples, não tem essa brahá. Quando a Torá fala sobre os dois filhos do Moshe, que estão chegando aqui, a Torá fala o nome de um é o Gershom. Por quê? Que Amar Ger Hayiti Beres Nochriah. Pois ele disse, eu sou um estrangeiro numa terra estranha. Quer dizer que ele disse. Na sequência está escrito o nome Veshem Ha'echad Eliezer, o nome do um era Eliezer. Não está escrito que Amar, pois ele disse. Escrito que Eloqueavi Bezri, porque Deus foi, porque Deus do meu pai estava em minha ajuda e me salvou da espada do faraó. Por que sobre o Gershom diz que ele disse? O que ele disse? Quem disse? O que disse? E nossos sábios trazem aqui umas coisas muito interessantes e muito malucas. Que vale se aprofundar e entender o que nossos sábios querem dizer com tudo isso. É bem interessante. Nossos sábios dizem que Isso é um midrash. Balaturim traz isso e muitos outros comentam esse midrash. Quando o Moshe foi parar na casa do Yitro, ele ajudou as filhas lá com água e as filhas voltaram para casa. Aí o pai falou, quem te ajudou para ter água tão rápido? Foi um rapaz lá egípcio. Por que vocês não chamaram o rapaz para vir comer com a gente? Então chamaram o Moshe. E aí saiu o Shidur para o Moshe casar com a Tzipora, filha do Yitro. É, sim. Todos eles estavam perto de água sempre. Exatamente. No caso da Rivka, a Rivka trouxe água para o Eliezer para beber. E o Eliezer viu que essa é a que vai dar certo para o Yitzhak, de fato. Aí começaram a negociar o casamento. Disse o Yitro para o Moshe, eu concordo que você se case com a minha filha com uma condição. Condição é que o primeiro filho que vocês tiverem vai ser entregue à idolatria. O Yitro falou para o Moshe isso. Condição para você casar com a minha filha é que o primeiro filho que nascer vai ser entregue à idolatria. E Moshe concordou. Quer dizer que ele vai crescer num caminho da idolatria. E o Moshe concordou. E assim o Moshe casou com a Tzipora. E quando nasceu o primeiro filho, ele disse que esse filho é um estrangeiro. Esse filho é o filho que foi combinado com Yitro, que ele vai para o caminho da idolatria. Tanto é que o Moshe não circuncidou esse filho. Assim, não fez Brit Milá nele. Assim está escrito no Midrash. Existe uma discussão no Midrash. Lembra da famosa história quando o Moshe está indo para o Egito, que vem um anjo e começa a engolir o Moshe? Porque não fez Brit Milá no filho. Aí está escrito que a Tzipora pegou uma rocha e fez Brit Milá no filho. Mas em nenhum momento fala qual o nome do filho. Existe uma discussão no Midrash. Tem aqueles que querem dizer que esse filho é o Eliezer, que acabou de nascer. Mas tem a opinião no Midrash que diz que esse filho era o Gershom. Era o filho mais velho. Que o Moshe não fez Brit Milá, porque o combinado com Yitro é que esse filho é para seguir o caminho da idolatria. Já vamos entender melhor o que vem a ser. Mas esse filho é para seguir o caminho da idolatria. Então ele, não, por enquanto, não tem Brit Milá. Veio o anjo e cobrou do Moshe. Que história é essa? Não fazer Brit Milá? Vai fazer. E aí eles foram obrigados a fazer Brit Milá no Gershom. Exatamente. Está dizendo que ele quebrou a promessa. Mas ele já não está mais também sob tutela do Yitro. Que ele agora está viajando para o Egito. E talvez por isso que ele foi cobrado. Enquanto você estava lá nas mãos do Yitro, então você combinou, não dá para fazer outra coisa, então entendo. Mas agora que você está indo para o Egito, Brit Milá no teu filho, que história é essa? Você já não está mais sob tutela do Yitro, agora você faz o que você quer com teu filho. Quantos anos tinha o Gershom nesse momento? Não muito. Eu não sei te dizer a idade precisa, mas ele era pequenininho ainda, era criança. Então, as palavras que a Torá está falando aqui, que amar, pois ele disse, está explicando por que ele não fez Brit Milá. Pois ele disse, não dá para fazer Brit Milá ainda no meu filho, porque ele é um estranho. Que era Iti, porque eu era um estranho lá na casa do estranho. Quer dizer, eu era estranho na casa do Yitro. Eu não tinha muita palavra lá. Eu estava lá, eu não sou de lá. E o cara me forçou para aceitar esse acordo. Eu tive que aceitar esse acordo. Então, até agora não dava para fazer Brit Milá no meu filho. Calma, vamos chegar lá. Vamos entender mais a fundo o que vem a ser de fato. Quer dizer, assim, Já vimos muitas exigências absurdas de sogros. Mas aqui está meio exagerado, né? Tá vendo? Sogro exige loucura já desde o início. Mas que exigência é essa? Isso daqui já está totalmente fora dos parâmetros. Até porque, se você olhar no Midrash, o Midrash fala que quando que o Itró fez isso? Quando foi esse acordo com o Moshe? Foi logo depois que as filhas foram expulsas lá do poço, que o Moshe protegeu elas. Por que elas foram expulsas? Porque estava todo mundo com raiva do Itró, porque o Itró, que era idólatra, deixou de ser idólatra e chegou à conclusão que existe um Deus apenas. Então o Itró tinha recém-descoberto o monoteísmo. E que coisa estranha é essa dele, de repente exigir, olha, você quer casar com a minha filha, você quer, mas um neto meu vai ser, como assim vai ser idólatra, você é louco, meu? Você acabou de chegar à conclusão que, não, que idolatria não vale nada? Certo. Não bate com nenhum dos dois, não dá para entender nenhum dos dois. Não dá para entender como que o Itró está exigindo uma coisa que é totalmente maluca em relação ao que ele acabou de chegar à conclusão. E também não dá para entender o Moshe. Moshe, o que, que você está aceitando esse tipo de casamento? Que você vai ter que entregar um filho para idolatria? Peraí, que história é essa? Tudo tem limites. Como que o Moshe aceitou uma coisa dessas? Sim, a gente viu lá em Parashat Shemot, já faz muito tempo. Porque o pai virou monoteísta, então ele foi excomungado pela comunidade midianita. E os pastores, quando viram as filhas dele, falaram, saem daí. E o Moshe, quando viu, falou, peraí, o que, que é isso? E falou para elas, o que vocês precisam de água? Vamos lá, vou te ajudar. Por isso que elas chegaram em casa e falaram, ó, hoje nós chegamos mais cedo porque um homem egípcio nos salvou lá. E aí o Itró convidou, mandou convidar o Moshe. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. É um pouco mais complexo do que nós achamos aqui. Primeiro, antes de continuar, o Moshe acabou sendo punido por isso. Mesmo que nós vamos entender daqui a pouco que não é tão grave como nós estamos imaginando, mas o Moshe teve uma certa punição. Ele aceitou que esse Gershom, de alguma forma, estivesse envolvido com idolatria. O que aconteceu é que o neto dele, filho do Gershom, de fato acabou fazendo idolatria. Isso aparece no livro de Shoftim, Juízes. Está escrito lá sobre o Yehonatan, filho do Gershom, filho do Moshe, que foi um dos que regeu lá uma idolatria na tribo de Dan. Então ele, de fato, acabou tendo um neto envolvido com idolatria. Yehonatan, é? Tem vários Yehonatan, tá? Quando se dá o nome de Yehonatan para os filhos, não é em nome desse cara. Como? Então, mas o Yehonatan que se dá de nome, não é em nome desse Yehonatan aqui, que não era Flor Xixê. Embora ele depois fez chuvá. Então, é menos mal, mas o Yehonatan tem um amigo do David, que é chamado Yehonatan, e geralmente quando se dá o nome é por ele. Esse é só um detalhe, que no final das contas, de fato, acabou tendo um descendente, infelizmente, que seguiu esse caminho. Mas tem tanto o Rav Chaim Shmulevitz, Rav Shiva de Mir, como Rav Shimon Schwab, trazem o mesmo pensamento. E nos dizem o seguinte: o Yitro era um cara estudado. O Yitro é um cara que pesquisou bastante. E aqui ele cometeu um erro. Qual foi o erro do Yitro? Não é que o Yitro queria que um neto dele fosse idólatra. Não é isso. Ele já chegou à conclusão que isso está errado. O que o Yitro queria era outra coisa. O Yitro alegava da seguinte forma: eu pesquisei, estudei, bati a cabeça, quebrei a cabeça, cheguei à conclusão que existe um Deus único. Eu quero que o meu neto seja igual a mim. Nada disso de já desde pequeno ser educado e ensinado que existe um Deus único. Não, não, não. Deixa ele descobrir igual eu descobri. Então eu quero fazer um combinado com você, Moshe. O primeiro filho vai ser entregue à idolatria. Não que ele vai ser idólatra, não é isso. Deixa ele conhecer o que tem por aí, meu. Deixa ele chegar à conclusão que Deus é único. Não dá isso de mão beijada para ele. Exatamente. O que chamar-se-ia de educação liberal. É um pouco pior do que isso, mas extrapolando pode ser chamado disso também. Ah, igual pessoas que falam: vou colocar meu filho para estudar numa escola, no Dante ou no escola britânica. Tem que deixar ele conhecer de tudo. Ele sozinho vai chegar à conclusão. E por isso... Fala. Do neto. Exatamente. O Yitro falou: eu quero que o meu neto tenha a mesma trajetória que eu tive. Eu comecei com a idolatria, e eu fui descobrindo, e fui pesquisando, cheguei à conclusão de Deus. Deixa meu neto também ter a mesma trajetória, uma trajetória tão linda, tão maravilhosa, pluralista, que deu o resultado tão maravilhoso. Deixa eles ter a mesma vida que eu tive. Fala. Então, por um lado, você tem razão, Adriana. Se ele chegar à conclusão correta, se der tudo certo, então no final ele vai estar muito mais firme, de certa forma, no que ele descobriu. Só que isso tem vários problemas. O primeiro problema é que pode ser que ele nunca chegue lá. Segundo lugar, pode ser que ele chegue lá com 80, 90 anos, ou 70 anos, que seja. Então ele perdeu uma vida inteira fazendo um monte de besteira, que ele podia ter aproveitado direito essa vida. E tem mais. Diz o Rosh Yeshivat Mir, diz o Rav Chaim Shmulevitz, que esse princípio do Yitro vai totalmente contrário ao que é o judaísmo. O judaísmo é que nós somos servos de Hashem. E o mais alto nível que um judeu pode chegar não é aquele que faz mitzvot por livre e espontânea vontade, e sim aquele que percebe que eu vou fazer isso porque Deus ordenou e eu faço e obedeço Deus. Eu sou uma pessoa obediente. Deus falou que tem que fazer, eu vou fazer. Ele é o mestre, ele sabe o que ele manda, e não necessariamente eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer, ou aquilo que eu entendo porque que eu faço, mas sim eu tenho que fazer tudo aquilo que Deus me ordena. Como é chamado na linguagem do Talmud, nós somos Metsuve Veosef, aquele que é ordenado e faz. E esse conceito nós encontramos até em Shavuot, quando Deus fala todos os mandamentos, todos os ditos, de uma vez só. Como está escrito no Midrash, como está escrito na própria Torá, como está escrito Et Kol HaDevarim HaEle, que Deus falou tudo isso. Deus falou os 10 ditos junto. E depois ele começou a falar um por um. Ele falou tudo junto. O que significa falar tudo junto? A gente não consegue nem imaginar o que quer dizer isso, porque a gente não é capaz de fazer isso. Nós não conseguimos falar 10 coisas ao mesmo tempo. Deus falou as 10 mitzvot ao mesmo tempo. Como diz o Talmud, uma coisa que o homem não consegue fazer e não consegue ouvir. Eles ouviram tudo junto, mas não dá. O ouvido humano não consegue entender quando ouve tudo junto. E por isso Deus depois falou um por um. Então por que Deus falou tudo junto em primeiro lugar? Para que falar tudo junto se ninguém vai te entender? O conceito é, como explica o Rav Yosef Dov Soloveitchik, Deus queria mostrar que todas as leis são decretos divinos. Eu sou Deus. É um decreto divino? Não faça idolatrias. É um decreto divino? Da mesma forma, a continuação. E da mesma forma que você não obrigatoriamente entende por que que Deus proíbe falar o nome dele em vão, que é o terceiro. Ah, mas eu entendo por que Deus falou não pode matar. Isso dá para entender. Não, você não vai fazer o não matar porque você entende o que vem a ser. Você deve não matar da mesma forma que você não entende por que você não pode pronunciar o nome de Deus em vão. Nada é óbvio na Torá. Mesmo aquilo que você acha que é óbvio, faça porque Deus está te ordenando.
Não é racional.
E é por isso que Deus falou tudo junto, para te mostrar que todas as suas mitzvot, para mostrar para você que todas essas mitzvot têm o mesmo valor e fazem parte da mesma categoria, são ordens de Deus, ponto. E a diferença entre um divino não matar e um não matar social, você consegue entender quando você vê todas as questões que hoje em dia se enfrentam de uma forma ou outra ao redor do mundo. Um aborto por motivos sociais, um aborto por motivos aqui ou aqui, acolá, será que é permitido? Os homens permitem matar. A Torá não permite. Eutanásia. Ah, mas é pode trazer mil motivos. A Torá diz proibido fazer, proibido matar a pessoa. Não pode tirar sequer um segundo da vida da pessoa. Ou o que existe hoje em dia na Europa, né, que não é um tipo de eutanásia, mas eles chamam de morte assistida. Que tem um monte de velhinhos na Holanda que estão fugindo com medo que os filhos vão causar isso para conseguir a herança logo. Então, quando você chega nesse tipo de coisa, quando o não matar é dependente da sociedade, já tem parâmetros diferentes. Vem a Torá e diz, é proibido matar, ponto final. Não tem A, nem B, nem C, nem motivo, nem não motivo, não interessa. Da mesma forma que você não entende por que você não pode falar o nome de Deus em vão, você também não vai entender por que você não pode tirar a vida de uma pessoa que está sofrendo. Mas não pode. É assassinato tanto quanto matar alguém que está ótimo, na praia. Dá na mesma. Não estou falando dos médicos agem ou não. Estou falando de uma forma geral a discussão que existe hoje em dia de quando fazer ou quando não fazer e o que fazer. A eutanásia é só o início de morte assistida. Morte assistida já é algo muito pior. E a tendência, infelizmente, é isso piorar. Como?
Não,
Não tem o que fazer, você não faz. Não, médio, não. Aí que tá. Sedar não obrigatoriamente é matar a pessoa. Sedar quer dizer fazer com que esses últimos minutos da vida dele ele não sinta dor. Tudo bem, isso não tem proibição. Estamos falando, por exemplo, de desligar uma máquina. Que tem países que é permitido fazer isso. Isso diminui mais, tá bom? Então não sei, é uma questão alárgica, ver exatamente quando pode e quando não pode, o que que pode. Não, mas o cara de qualquer jeito não ia continuar a viver muito tempo, que ele já é terminal. A única questão é que você não pode fazer nada que aproxime a morte dessa pessoa. A gente nunca sabe, ninguém sabe quando ninguém vai morrer. A única coisa é que tem coisas que a pessoa faz. Vou dar um exemplo para vocês. Na Halakha está escrito que se uma pessoa está moribundo, ele está já morrendo, você está vendo que ele está morrendo, não se pode fechar os olhos dele. Porque mexer nele nesse momento aproxima a morte dele. Então, aí tá, precisa ver quando que pode sedar. Quando a pessoa já está moribundo, não pode sedar. Você pode sedar antes disso. Antes disso, ele ainda não está. Mas ele não está nas últimas. Isso é uma questão, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar disso, Bettina. Mas é uma questão que tem que estudar mais a fundo. Se a sedação causa a morte da pessoa. Eu sempre entendi que a sedação apenas priva ele de sofrer nesses últimos minutos. Mas ele vai morrer de qualquer jeito daqui, sei lá quanto tempo, e ele vai morrer naquele momento. Mas se você ceda, a pessoa não vai morrer antes do tempo, ou ele vai morrer quando ele iria morrer de qualquer jeito? Essa que é a questão. Tá bom. Então essa também é uma outra questão. Se pode tirar remédios, se pode... Então tem as coisas tudo definido na Halakha. O que, que é obrigatório se dá para o doente, o que, que é livre para dar... E o que não é obrigatório dar, tem? Tudo isso é definido na Halakha. A única coisa é que tem que se seguir.
Tem Halakha dessas coisas com animais também?
Tem Halakha disso com animais também. A única coisa é que animais é bem diferente do homem. Porque o homem, você não pode tirar nenhum segundo da vida dele. Porque é considerado assassinato. Um animal é bem diferente nesse quesito. Um animal que está sofrendo, você pode matar ele para ele não sofrer. É diferente do homem. É um outro tipo de alma.
Hoje se tomam proporções totalmente desproporcionais com os bichos também. Você vê na rua, cachorro com cadeira de roda. Um aparelho para segurar o barulho.
Que coisa louca. Totalmente desproporção. Então, um animal que está sofrendo de fato não tem nenhum problema de dar uma injeção letal para ele não sofrer. Mas voltando para o nosso assunto do Eliezer, do Gershom, tem um outro detalhe interessante que complementa tudo isso. O Midrash, tem outro Midrash, que conta que quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai, ele ouviu Deus estudando Parashat Pará Adumá, a porção que fala sobre, o pessoal traduz como vaca vermelha, eu traduziria como vaca ruiva, porque ela não é vermelha, ela é ruiva. A lei de Pará Adumá, de uma forma bem resumida e bem compacta, é: existem leis de pureza e impureza. Então, a pessoa que está no estado de impureza não pode entrar no Beit HaMikdash, no templo. Existem vários níveis. O nível mais alto de impureza é uma pessoa que encosta ou está no mesmo ambiente de um falecido. E a forma de se purificar quando uma pessoa teve contato com o morto para ele poder entrar no templo é um processo que leva 7 dias. E nesse processo precisa se aspergir sobre ele água de fonte misturado com um pouquinho de cinzas dessa parada do mar, da vaca ruiva. E essa lei é uma das leis típicas e tipificadas de Hok. Uma lei que Deus instituiu para nós, que nós não conseguimos entender o motivo dela. Ao ponto tal que o Midrash traz que Shlomo Amelech, o rei Salomão, Rechacham Mikol Adam, o mais sábio de todos os seres humanos, conseguiu entender todas as mitzvot da Torá, exceto essa. Então essa é o exemplo da mitzvah que não adianta, não quer entender, porque nem o homem mais inteligente conseguiu entender. Tem sim, e é justamente sobre isso que tem aqui um detalhe muito interessante. O que aconteceu aqui? O Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai, e ele viu que Deus estava justamente falando sobre o assunto de Pará Adumá, da vaca ruiva. E ele falou uma lei em nome... Como? Deus estava falando. Ele precisa falar com alguém? Estava estudando. Sim. Ah, aparece nos Midrashim que Hashem se deleita com a Torá que ele criou. Quer dizer, é tão incrível a Torá que até Hashem gosta da Torá. Ele estava falando uma lei em nome de quem falou essa lei. Qual é a lei? Que o Rabbi Eliezer diz no Talmud qual a idade que tem que ter uma vaca para ser vaca vermelha, vaca ruiva. Até uma certa idade é uma bezerra, ela tem que ser vaca. O Rabbi Eliezer diz que é para Batshtayim. Ela precisa ter 2 anos. A partir do momento que ela tem 2 anos, ela é chamada de Pará, vaca. Nossos sábios, quer dizer, a Beleza fala isso, e os Rachamim dizem que não, que é 3 anos. A vaca precisa ter 3 anos. Mas o que Moshe viu Deus estudando esse trecho, dizendo que a Beleza diz que a vaca precisa ter 2 anos. Disse Moshe para Deus, Ribon Haolamim, mestre do universo, Yehiratzon Shiyehem Mechalatai, que seja a sua vontade, que esse seja meu descendente. Amar lo chayech Hashem Mechalatzecha, Deus falou para ele, eu juro que ele vai ser seu descendente. Hadau dichtiv Hashem Ha'echad Eliezer, e é isso que está escrito na Torá aqui, e o nome do um é Eliezer, que era Eliezer, era descendente de Moshe. Shem oto meyuchad adkan. Quer dizer, Veshem ha'echad, e o nome do um quer dizer o nome daquele especial, único, é o Eliezer. Quer dizer que o Rabbi Eliezer foi descendente de Moshe. Aí você vai falar, o que esse Midrash está querendo ensinar? Que coisa é essa que Deus estava estudando do Rabi Eliezer, que o Rabi Eliezer falou que a vaca tem 2 anos, e o Moshe então fala, então eu quero que esse cara seja meu descendente. O que tem alhos com bugalhos? E o Rav Schwab traz aqui um pensamento bem interessante. Uma das explicações para a vaca vermelha, que nós somos curiosos, e nós queremos cavocar e de algum jeito descobrir alguma coisa. Um dos motivos que consta, que o Rashi traz lá. Tavó pará utkaneach tzoat bená. Vai vir a vaca e vai limpar a sujeira do bezerro, seu filho. Dizem nossos mestres. Nós pecamos na saída do Egito com o bezerro de ouro. E para perdoar o bezerro de ouro, Deus ordenou que você traga uma vaca. A vaca vai vir para perdoar pelo que o bezerro sujou. Essa é uma das explicações que tem porque é justo uma vaca. Diz o Rav Schwab, e tudo isso é perfeito, essa explicação se encaixa se você falar que é uma vaca de 3 anos. Uma vaca que já tem 3 anos é uma vaca que pode dar à luz. Então, se ela já dá à luz, aí faz sentido. A vaca vai vir e ela vai limpar a sujeira do filho. Então, faz sentido essa explicação, tem nexo. Mas, segundo Rabi Eliezer, que a vaca vermelha pode ser feita a partir dos 2 anos de idade. 2 anos de idade a vaca ainda não pode dar à luz. Então já não faz sentido. Essa explicação que você está querendo dizer, que vai vir a mãe e vai limpar a sujeira do filho, não tem. Porque aqui é uma mãe que ainda não pode ser mãe. Ela já é chamada de vaca, mas ela ainda não consegue engravidar. Então qual o motivo? Não tem motivo. Segundo Rabi Eliezer, não tem nem esse motivo dá para se dar para a vaca vermelha. Diz Rav Schwab, é isso que o Moshe quis dizer quando ele falou para Deus. Ah, esse filho que eu quero ter. Eu fui obrigado a criar um filho, Gershom, pelo meu sogro, que é um filho que vai questionar as coisas, e enquanto ele não souber, ele não faz. Ele primeiro quer entender tudo. Primeiro ele quer cavocar tudo, ele quer conhecer primeiro essa idolatria, aquela idolatria, de repente, olha só, existe um Deus único, legal, agora sim então eu vou ser adepto a esse Deus único. Diz Moshe, esse caminho é o caminho que meu sogro me impôs, mas eu não concordo com isso. Não serve assim. O caminho correto é saber, desde nascença, saber que existe um Deus único. Ponto. Você quer, você pode ver. Pode olhar que existem idólatras, que existem malucos pelo mundo, não interessa. Mas você tem que saber desde nascença que existe um Deus único. E quando eu vejo agora Deus, que vai ter uma pessoa descendente, que eu gostaria que fosse meu descendente, esse tal do Rabi Eliezer, que entende que a mitzvah de parar do mar, a mitzvah da vaca vermelha, é de fato sem motivo nenhum, não dá para acoplar nenhum motivo, porque a vaca tem até 2 anos. Esse é o cara que eu quero que seja meu descendente. É assim que eu quero criar meus filhos. E diz Deus para Moshe, ok. Deixei mais errado Eliezer, você de fato vai ter um filho assim. De fato ele vai ser seu descendente, uma pessoa que vai ser criada nesse caminho da fé pura. Fala. Certo. No primeiro momento, o Moshe aceitou a proposta do sogro para poder casar. Quer dizer, ele pensou, não é algo do gênero, não é tão mal no final das contas. Não é que ele está querendo que meu filho seja idólatra. Se fosse isso, eu não aceitava. Ele quer que meu filho vai penar na vida para chegar à conclusão. Eu não concordo com isso, mas tá bom. Depois, o Moshe já não gosta mais disso de forma alguma. E ele percebe que isso é um erro. A tal ponto quando ele sobe no Monte Sinai e fala para Deus, é assim que eu quero que educar os filhos. Desse jeito, como o Rabi Eliezer.
Você falou que ele
de novo? O neto dele, o filho do Gershom é que de fato acabou. Acabou. É. Assim está escrito nos livros que essa foi a punição do Moshe. Quer dizer, talvez até, vai saber, né? O Gershom começou a vida dele sem Brit Milá e com certa influência do Yitro para conhecer as coisas. Depois ele já acabou largando isso. Mas quando que ele largou isso? Deve ter demorado um pouco. Então talvez esses resquícios, olha só, acabou sendo transmitido de alguma forma, sem querer ou hereditariamente, de algum jeito chegou no filho dele, que o filho acabou sendo idólatra de fato. Sim, sim. É uma analogia à educação de filhos. Justamente. O que a Torá está querendo nos ensinar aqui com essas duas formas de educar os filhos é que a forma de Gershom ser educado é a forma que o Yitro tinha de educar os filhos, e essa não é a forma que a Torá aconselha. Essa forma é totalmente contrária à conduta da Torá. A conduta da Torá é que você precisa ensinar os seus filhos desde pequenos a uma coisa chamada Emuná Pshutá, a fé simples, a fé pura. E a partir disso ele vai desenvolver uma fé muito mais desenvolvida. Mas ele tem que começar a partir daí. Nada desse negócio de deixar ele conhecer idolatrias ou coisas assim, que isso não é o caminho da Torá. Emuná Pshutá. Pashut. Pashut é simples. Quer dizer, Emuná Pshutá, no feminino, significa uma fé simples, uma fé pura. Que é a fé das crianças.